Este ponto acaba por reunir unanimidade relativamente à recusa em realizar aqui este espetáculo. Um espetáculo que não há, do meu ponto de vista, tradição no concelho, de forma alguma, e portanto não é uma empresa que, até segundo li nos jornais, que até é fora do concelho de Santa Maria da Feira, que quer aqui realizar este espetáculo, e eu penso que o Edmir de Sousa esteve bem ao não permitir que este espetáculo fosse realizado. Sublinho aqui, no entanto, que quem licencia o espetáculo não é a Câmara Municipal, quem licencia o espetáculo é o IGAC. O IGAC é a Inspeção Geral de Atividades Culturais, e a Câmara que o pode licenciar é o espaço. E como eu disse já no último programa, o espaço localiza-se numa área, numa reserva ecológica, e portanto não é permitido o licenciamento daquele espetáculo. Devo dizer também que temos aqui um problema que convém sublinhar, que é o facto de as touradas não serem proibidas. As touradas não são proibidas em Portugal. Há regiões que, de facto, é uma tradição muito antiga, cultural, e onde eu aceito, de facto, que as pessoas gostem de touradas. Mas a verdade é que aqui, na região, não vejo, muito sinceramente, e daí até a unanimidade dos partidos, a realização deste espetáculo. No entanto, deve-se sublinhar é que, se o Tribunal continuar a insistir que este espetáculo pode-se realizar, e se a empresa entender que deve realizar o espetáculo, naturalmente que neste espaço, e digo isto porque a Câmara não pode ter dois pesos e duas medidas, porque a partir do momento que não licencia, porque está localizado numa reserva, num terreno de reserva ecológica, naturalmente que terá que procurar outro espaço, porque aqui o Presidente também está contra, mas também não pode ir contra a quem está acima dele.
Mário, então, se chegar a ocorrer a tourada, podemos contar com a presença de Emílio Sousa a manifestar-se na fila da frente contra esse evento?
Provavelmente.
Sim, então vai ser engraçado. Vai ser engraçado.
Não, mas de facto...
Isso é que era engraçado mesmo.
Não, acho que a posição dele é correta, mas vocês sabem disso, que as touradas não são proibidas. E de facto, se o Tribunal continuar a insistir que a tourada pode-se realizar, e que a empresa quer mesmo realizar, procurando naturalmente outro espaço, naturalmente que a Câmara também não pode licenciar o espaço dentro da lei que lhe confere, né? E portanto, mas para já fico contente, porque para ela não ser realizada nem no dia 20, no 24, nem no dia 14, que foi no próximo, e penso muito sinceramente, também sou da opinião do Paulo, que também não se vai realizar, mas convém sublinhar esta falha na lei, entre aspas, porque já é uma falha muito antiga, mas que permite a realização de touradas. Relativamente aos canis, não sei se falamos agora, se falamos a seguir.
Falamos a seguir. A situação dos animais.
Canil intermunicipal.
Pio Ferreira, o que se extrai daqui é que, no fundo, houve unanimidade. Da esquerda à direita, toda a gente foi contra a tourada.
Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas. É um gosto estar convosco hoje e partilhar este espaço de partilha de opiniões e de ideias com os feirenses. Este tema foi um tema consensual. Eu temo que tenha sido um tema consensual precisamente pela época que atravessamos, pré-eleições. Porque, efetivamente, como o colega do Bloco de Esquerda disse, já chegou a haver uma recomendação que pretendia que houvesse uma postura municipal que impedisse as touradas em Santa Maria da Feira, e, tendo essa recomendação sido aprovada, não estaríamos aqui a discutir a questão das touradas e da efetiva realização e adiamento, licenciamento ou não. Porque, tendo essa recomendação sido aprovada na altura em que foi levada à Assembleia Municipal para ser discutida e para ser aprovada por todos os partidos presentes, incluindo o partido do qual o Sr. Presidente da Câmara o que representa, não é? Esta situação não se colocaria e não teríamos aqui um debate em tribunal, um pedido de ressarcimento de valores investidos. Não teríamos aqui nenhum deste circo, porque basicamente é isso que se trata. Efetivamente, a sociedade evolui, e muito bem, temos que respeitar os gostos de cada um, mas também temos que respeitar a vida. E todas as legislações que nós temos vêm precisamente nesse sentido, de respeitar a vida. E respeitar a vida de seres. E o animal não é uma vida alheia, é uma vida que ao longo da história sempre acompanhou o homem e que sempre o ajudou nos seus trabalhos, sempre o ajudou a proteger as suas propriedades. Portanto, o animal sempre esteve muito presente. Portanto, não pode em circunstância alguma um animal ser um ato de diversão à custa da sua tortura e do seu sofrimento e da sua morte. E, portanto, é muito importante perceber que a evolução da sociedade nos traz mesmo isso, uma nova consciência social, uma consciência social emergente que veio para ficar, e muito bem, e que se apercebeu finalmente que nós temos que respeitar a vida desse animal que sempre foi prestável ao homem. E, portanto, não pode, de forma alguma, ser infligido dor, tortura e sofrimento por aquele a quem ele sempre serviu. E muito antes de surgir o novo Estatuto Animal, que efetivamente iremos falar mais à frente, já existia uma Declaração dos Direitos dos Animais da ONU. E, portanto, essa Declaração dos Direitos dos Animais diz precisamente que todos os animais têm o direito à vida, todos os animais têm direito e respeito ao direito e respeito da proteção do homem, nenhum animal deve ser maltratado e todo o ato que põe em risco a vida do animal é um crime contra a vida. Portanto, o homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais. Portanto, não temos realmente nenhuma lei em Portugal que proíba a tourada. Mas temos dispositivos legais que nos vêm dar sentido à vida do animal e que nos obrigam a olhar para o animal da mesma forma que olhamos para todos os outros seres vivos. E, portanto, as tradições existem e valem o que valem. Algumas permanecem porque, efetivamente, se revelam muito válidas. Outras desaparecem porque, efetivamente, não eram e não contribuíam de forma alguma para a consolidação de uma sociedade, de uma comunidade válida. E, portanto, a tourada, os jogos de greco-romanos, a escravatura, tudo isso são tradições que foram abolidas por alguma razão. São tradições que não dignificavam o viver em sociedade. E esta é mais um tema que não faz parte daquilo que nós queremos para o futuro da sociedade. Queremos uma sociedade mais justa, uma sociedade que valoriza a vida e uma sociedade que respeita a vida de todos os seres vivos.
Numa altura em que, apesar de não termos tido a tourada, não é? A autarquia diz que não tem condições para a esterilização. Pelo menos foi o Bloco que levantou esta situação. Temos um canil municipal, mas não há condições para a esterilização. Terá que se partir para a situação do abate, não é, Paulo? O Bloco levantou esta situação há uns tempos, há um mês, mais ou menos.
Isso vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar há pouco. E concordo aqui com algo que já foi dito. Isto, em momentos de eleições, dizem-se as coisas mais belas do mundo para cativar mais um votozinho ali e além. E realmente, é óbvio que por esta situação aqui dos canis, que me parece até bastante mais gravosa que se fizermos a comparação com a tourada, é óbvio que Emílio Sousa aqui só demonstra um bocado aquilo que é. Eu acredito que esta postura da tourada, que não é assim tão espontânea e genuína, daí a minha questão a Mário Jorge, iríamos ter Emílio Sousa na linha da frente caso a tourada se viesse a realizar. Eu não acredito, mas espero que sim. Se isso vier a acontecer, espero que sim. Que seria bom até para percebermos que realmente eu estaria aqui enganado com isto que vou dizer agora. Mas o que me parece, efetivamente, é que Esta postura perante o facto de não há condições para podermos esterilizar os animais. Ora bem, a lei que entrou agora em vigor, mas era do conhecimento das autarquias já há imenso tempo. Aliás, esta é uma temática sobre a qual o Bloco de Esquerda, inclusivamente, já apresentou até algumas propostas, no sentido de que era urgente, até porque é uma prática que tem dado resultado, por exemplo, na Holanda, onde se sabe que a política deles lá não é o abate, é há muitos anos a esterilização, e eles têm zero animais badios, que é a prova mais que provada que a esterilização, que é o caminho. É lógico que isto será um caminho que terá que ser feito de uma forma mais dura no início, mas que com o tempo irá trazer resultados, certamente. Agora, não parece que seja de todo o mais sensato, até que são afirmações que são feitas, não tenho bem a certeza se foi pouco antes ou pouco depois de sair a lei que de alguma forma dá personalidade jurídica aos animais. E como disse aqui ali há pouco, temos que encarar a vida como algo importante, independentemente de tudo. Eu não sou radical ao ponto de fulanizar os animais. Eu acho que a vida humana que é muito mais importante que os animais. Agora, nós numa sociedade evoluída e onde existam as condições essenciais para o ser humano sobreviver, que penso que de uma forma mais ou menos generalizada existem, temos que nos debruçar noutro tipo de preocupações em torno da vida. E esta dos animais é altamente pertinente, e a questão dos canis acho que é algo que até já surge um pouco tarde demais. E acho que a autarquia nem devia de questionar isto, devia de ser a primeira a dar o exemplo. Porque eu não sei se conhecem alguma associação de animais aqui no concelho. Eu tive a oportunidade em Canelo de visitar
já a Anifeira.
Pronto.
Aliás, o Canelo está, não sei em termos de gestão como é que estará nesta altura, sabem melhor que eu, mas o que está entregue à Anifeira.
Pronto, eu tive a oportunidade.
Este foi a Anifeira, foi a Anifeira que logo inicialmente a Anifeira transformou aquilo que seria a bolsa de gado para Canelo Municipal, com a Câmara, foi feito isso, mas é a tal associação que é a Anifeira.
Pronto, mas onde eu queria chegar era um pouco a uma visão que eu tive a oportunidade de presenciar. Eu não me recordo agora do nome da associação em Canedo, que acolhe animais vadios, e onde semanalmente, além dos alimentos e do espaço que foi criado para alojar os animais, que foi tudo por voluntariado, eles têm uma atividade muito interessante, que é juntam-se um grupo de pessoas, na medida das possibilidades, e vão passear os animais. Ou seja, os animais não estão lá simplesmente presos, vão passeá-los. Aquilo tem lá uma zona até bastante idílica lá do rio, vão para lá passear os animais. Parece uma coisa muito interessante. E acho que é esta a postura que nós temos que ter perante este problema. Mas quando dizem que não há condições para a esterilização, não há condições. É uma questão, às vezes, se calhar de boa vontade, até mais do que se calhar os custos. Eu não sei que tipo de condições é que Emílio Sousa se refere, mas acho que é mais uma questão de vontade política. Porque, por aquilo que eu pude perceber, até em conversa com essas pessoas, essas próprias associações teriam todo o gosto em colaborar no sentido da solução desse problema. E a esterilização é altamente viável. Inclusivamente, seria uma coisa simples, até se calhar feita com parcerias, por exemplo, o TAD tem curso de veterinária, onde os futuros médicos veterinários poderiam estabelecer uma parceria, até tipo estágio, não sei, daqueles remunerados, não daqueles para explorarem lá as pessoas, para fazer este tipo de trabalho, que uma esterilização é relativamente simples.
A Anifeira tem estagiários estrangeiros.
Pronto, por isso exemplo, é, não sei. Agora, a partir do princípio, que isto que é impossível...
O Paulo falava há pouco da ligação entre os animais e as pessoas, que ajuda não só os animais, como até, no caso prático de Baldar, foi notícia há uma semana, duas semanas no máximo, um estabelecimento prisional, não sei agora qual é, lembro-me de ver o caso em si, não vou dizer o estabelecimento prisional, não sei, onde uma associação de animais levava os cães ao estabelecimento prisional e durante os tempos serviam de companhia.
Eu sinceramente não vi essa notícia, mas parece prisional. Uma coisa bastante interessante.
Para tentar criar uma ligação, para acompanhar também os elementos que estão no estabelecimento prisional, tudo isso, a ver até que ponto é que esse processo pode se tornar importante ou não. Era uma experiência que estavam fazendo nesse estabelecimento prisional.
Mas eu acho que acima de tudo, isto fugir, se calhar agora é fugir um bocadinho do tema, mas sem fugir dele. Acho que era importante haver uma consciencialização é das pessoas também na forma como lidam com esta questão dos animais. Eu já tive um gato, já tive um cão. Hoje tenho peixes, porque não posso ser um gato e não posso ser um cão. Mas há pessoas que insistem em querer ter animais sem ter as condições para isso, e depois quando descobrem que não podem ter essas condições, acabam por os descartar. E é importante também, a lei alterou um pouco no sentido de responsabilizar mais as pessoas. Isso, talvez essa consciencialização, se calhar em conjunto com medidas concretas que visassem a esterilização, não digo maciça, mas progressiva, destes animais. Eu penso que a curto, médio prazo este problema seria solucionado, até porque temos exemplos, como eu já disse há pouco, da Holanda, onde esse problema foi completamente resolvido.
A opinião de Paulo Oliveira. Mário Jorge Reis, em relação a esta situação que tem a ver com o canil municipal que funciona na antiga Bolsa de Gado de Mosteiro, é possível optar-se pela esterilização? Ou os custos, não sei, eu não sei propriamente como é que está esse processo.
Isto é uma questão
que
o próprio Presidente da Associação Nacional de Municípios já se pronunciou, porque esta é a velha questão que o Parlamento aprova as leis, faz as leis, aprova as leis, mas esquece sempre é do respectivo envelope para que as leis possam se possam pôr em prática. E o que acontece é exatamente isso, é que toda a gente endossa para as câmaras municipais a responsabilidade destas coisas, e acontece é que os municípios não estão preparados, porque uma coisa e acho que era, de facto, como o Paulo diz, e tem razão, no meu entender, porque eu também concordo com isso, acho que era uma forma, progressivamente, de acabar com a badiagem dos animais, mas a questão é que uma esterilização fica entre 90 a 100 euros por animal. Portanto, o canil intermunicipal tem cerca de 1000 animais neste momento, ou tem capacidade para 1000 animais. A anifeira são 300 ou 300 e tal animais. Mas isto tudo requer um bloco preparado para fazer a esterilização, requer também uma equipa de veterinários preparados e especializados também para fazer estas intervenções, de forma que este processo seja de facto um processo sério, porque aprovar as leis e endossar a responsabilidade sempre aos municípios, isso também não me parece que seja muito justo. Agora, aquilo que eu sei do âmbito municipal é que há um projeto para ampliar a capacidade de receber mais animais. Penso que também as coisas no Conselho de Santa Maria da Feira vão sendo resolvidas. É verdade que eu na minha terra tenho animais, que eu vejo geralmente ao amanhecer há sítios já crónicos onde os animais aparecem. Houve um rapaz engraçado aqui há 2-3 anos que chegou junto da Junta de Freguesia a pedir ajuda em algumas empresas, e ele era farmacêutico na farmácia de Santo António em Remião. E durante a noite e durante a manhã, nos dias de folga dele, ele andava com outro colega no meio do mato à procura dos animais. Eu não sei se ele fazia ou procedia algum processo de esterilização à base de comprimidos, não sei qual era o tratamento ou o que dava aos animais. A verdade é que ele pedia, ele, 60 euros por animal. Dizia que fazia a esterilização aos animais.